Devocional Compaixão, 18 de março. Consciência restaurada. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Romanos capítulo 2, versículo 15. Ninguém deve desejar viver guiado apenas pela consciência, fora dos parâmetros da palavra de Deus. No Jardim do Éden não existia Bíblia, mas quando o homem pecou, ele foi se esconder, fugir da presença de Deus, porque a consciência o acusava. Aquele que escolhe viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo tem a sua consciência restaurada e passa a ter uma sensibilidade apurada por estar sendo guiado pelo Senhor por meio das Sagradas Escrituras. Nós entendemos claramente que a revelação de Deus ela é progressiva, né, gente? Ainda que aquilo que Deus anunciou ali no Jardim do Éden não seja diferente do que ele foi revelando em todas as Sagradas Escrituras, a gente sabe que aquilo que Deus deu como uma semente ali em Gênesis foi se desenvolvendo. Então, ainda que nós não tenhamos ali um livro propriamente dito no Jardim do Éden, nós temos uma lei clara, né? Temos um mandamento estabelecido ali de forma muito clara da parte de Deus de que o homem poderia comer livremente de toda a árvore do jardim, porém não poderia comer da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque caso ele comesse, ele morreria. E nós sabemos que, uma vez desobedecendo esse mandamento, claro, o homem acabou experimentando da morte e sendo privado da vida mais nobre que também estava disponível ali no jardim, em uma outra árvore, que era a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal era como uma espécie de prova a qual Deus estava submetendo o primeiro casal para dar a eles acesso a uma vida mais nobre, a uma vida mais excelente. Quem fala um pouquinho sobre isso é um teólogo alemão chamado Gerhardus, na verdade um teólogo holandês, desculpa, chamado Gerhardus Vos, no livro dele de introdução do Antigo Testamento. Mas Adão, de certa maneira, ele tinha ali uma forma clara de entender qual era a vontade de Deus e qual não era a vontade de Deus. E é por isso que quando ele desobedece, esse sentimento de culpa cai sobre ele e ele então se esconde. Paulo vai dizer também, exatamente nesse texto de Romanos capítulo 2, que apesar dos gentios não terem claramente a lei de Deus como os judeus, o texto bíblico diz que quando os gentios obedecem a lei mesmo sem conhecê-la, eles acabam se tornando um testemunho para os judeus que têm a lei e não a obedecem. Que de certa forma, Deus imprime nos nossos corações esses princípios morais, porque nós todos fomos criados para vivermos para a sua glória. E da mesma maneira como os outros elementos da criação, todos eles têm uma forma de funcionar a fim de cooperar, né, para o louvor da glória de Deus, também existe impresso no nosso DNA essa realidade. Aliás, tem um teólogo que fala que a nossa respiração, ela chama pelo nome de Deus, né? O nome impronunciável de Deus, se ele fosse pronunciado, é como se fosse o respirar, né? O inspirar e o respirar. Então é como se, de certa maneira, todas as vezes que a gente respira, nós estivéssemos chamando pelo nome de Deus, porque nós somos criados para isso. O que acontece é que nós, por causa do pecado, queremos suprimir essa realidade. Mas quando o Espírito Santo vem habitar em nós, por meio do novo nascimento, então a Bíblia diz que esse Espírito, ele aviva a lei de Deus no nosso coração e nos ajuda a vivermos segundo os seus mandamentos. Por isso que nós podemos falar aqui nesse dia que a nossa consciência foi restaurada pela obra do Espírito por meio da ação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, que hoje nós não temos uma consciência que nos acusa. E a Bíblia diz que ainda que ela nos acuse, né, por causa da ação do Espírito, nós temos um advogado, podemos pedir perdão, consertarmos a nossa vida e seguimos vivendo em direção aos planos de Deus. Né? Louvado seja Deus nesse dia, porque temos uma mente que está alinhada à mente do nosso Senhor Jesus Cristo.